E agora estamos com o nosso convidado, Maurício Araújo Bostelmann, médico veterinário. Ele irá falar com a gente sobre os cuidados com o seu pet, com o seu animal de estimação. Maurício, é uma satisfação em tê-lo aqui na CBN. Obrigada pelo aceite do convite. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brits. Bom dia, o pessoal que está em casa, né, ouvindo a rádio. Já agradecer as várias mensagens que mandaram, as várias solicitações de informações. E vamos tentar, conversando hoje, né, suprir um pouco dessa necessidade de informação, né, que o dono do pet tem e às vezes tem vergonha de perguntar, tem às vezes até uma dificuldade de encontrar alguém que faça, né, uma informação adequada para ele.
Maurício, nós falávamos aqui em off, como se diz, né, que o animal de estimação hoje virou como um membro da família, né? As pessoas adotaram um animalzinho e tem todo um zelo para com ele. Você observa isso também?
Isso, eu, na minha carreira, né, eu tenho 21 anos já de veterinário, né? Eu ainda peguei aquela transição do tempo, que o cachorro, o gato, ficava fora de casa, se alimentava com os de alimento.
Isso.
Né? Hoje não. Hoje o cachorro, o gato, faz parte da família. Né? É considerado um filho.
Sai,
né,
para passear junto.
Tanto é que tem as mães e pais de pet, né, as madrinhas hoje. Né? É bem interessante isso, essa mudança no comportamento. Né? E até pela quantidade de facilidades que os pets têm hoje, né, de ração adequada, de shampoos, a parte cosmética cresceu bastante, medicamentos, né, então a necessidade fez, né, o pet hoje ficar dentro de casa.
Que joia! Agora 11h24, a você que tem dúvidas, quer fazer alguma pergunta ao Dr. Maurício, que se encontra aqui na CBN Vale do Iguaçu, o WhatsApp da redação é o 9 98710002. Anote aí, participe com a gente, 9 98710002. Maurício, no verão, mais característico, a gente sabe que tem muitas questões de virose, e isso para o ser humano. Também ocorre situações de virose, agora com o transitar, verão, outono. Há doenças que surgem neste período também para os animais de estimação?
Para os pets? Isso. O que acontece nessa transição, né, é uma oscilação de temperatura bastante grande, e isso geralmente, como acontece nas pessoas, baixa a imunidade e favorece o aparecimento de doenças, principalmente respiratórias. Né? Tanto o cachorro quanto o gato têm as viroses específicas deles, né, que seria as viroses de gripe mesmo. São, né, o normal do gato, que é a rinotraqueite. Né? E no cachorro tem vários tipos de gripe, entre elas a adenovirose, a parainfluenza e a bordetelose, que é uma bactéria que também ataca bastante agora nessa época. Né? Porém, todas elas realmente têm prevenção.
Tudo, né, tratável.
Hoje tudo tratável, tudo fácil de resolver.
Maurício, ouvinte já está participando com a gente, Brits. É um assunto que certamente a comunidade irá participar aqui junto com a gente pelo 998710002. O ouvinte, morador aqui de União da Vitória, diz o seguinte: já ouvi um ditado, o animal de estimação é parecido com o dono. Digo expressão, eu já percebi isso. É mito ou é verdade, Maurício?
Olha,
já ouviu muito disso?
Já, isso a gente vivencia, não é nem ouvir, a gente vivencia. Né? O cachorro, né, como o velho ditado, né, cachorro que não é igual ao dono é roubado, é verdade.
Tá certo.
Né? Então, o cachorro, né, principalmente, ele adquire algumas características dos proprietários. Então, essas características são, assim, o proprietário tem uma vida muito agitada, o cachorro vai ser agitado, né? A pessoa tem uma vida tranquila, calma, o cachorro vai ser calmo. Então, é bem comum a gente atender, às vezes, principalmente pais e mães com crianças pequenas que vêm no consultório, né, falando que o cachorro é hiperativo. E o cachorro está na dele, está acompanhando, né, a vida das crianças, que estão pulando em cima das cadeiras, estão subindo na mesa, tão, né, o cachorro simplesmente vai junto. Então, ele adquire realmente algumas características dos seus donos.
Adquire hábitos, então, né, Brits?
Não tenha dúvida nenhuma. E doutor, eu tenho uma filha hoje de 3 anos, vai fazer 3 anos, e tenho um cachorrinho de 5. Evidentemente que o cachorrinho era o dono da casa, e nasceu uma concorrente para ele. Eu não posso deixar os dois sozinhos, porque sempre ela apronta alguma coisa com ele, ele reage. O instinto é animal. Quem tem cachorrinho em casa e com criança pequena, tem que ter todo o cuidado, porque ele vai cuidar do espaço dele e vai cuidar dele, né, doutor? É uma reação normal. Pode ser o cachorro mais dócil do mundo, porque ele nunca mordeu ninguém. Só mordeu minha filha 2 vezes. É interessante isso, né? Tem que saber colocar para o pai e para a mãe que tem um cachorrinho de estimação dentro de casa, quando tem uma criança pequena. Tem que cuidar.
Isso, Brits. Um dos problemas que a gente observa assim, a nível de consultório, é que muita gente quer um cachorro, mas não entende exatamente o cachorro. Né? Então, os animais, e principalmente o cachorro, ele tem um instinto de matilha. Né? Isso quer dizer, ele segue sempre um líder. Então, existe uma hierarquia bastante definida dentro desse conjunto animal. Então, quando o cachorro entra numa família, nós, humanos, fazemos parte da matilha dele. Então, se a gente começa a quebrar essa hierarquia, a gente confunde realmente a cabeça do bicho. Né? No teu caso, né? Vamos ser assim, bem machistas lá. Você está mandando na casa, você é o cara, sua esposa, né, é a segunda da lista. Seu filho mais velho acaba sendo o terceiro. Nesse caso, tinha o cachorro quarto e agora nasceu o filho. Então, esse cachorro, via de regra, vai ter que ser rebaixado na hierarquia. Né? E existem técnicas para ensinar ele a fazer isso. Né? Sem fazer um escândalo, sem fazer uma bagunça na cabeça dele. Né? Mostrando de formas que ele entenda, né, como que ele vai ser rebaixado, mas ele não vai sair do bando. Ele vai continuar ali inserido. Né? Então, temos formas hoje de mostrar, né, para o proprietário, né, até numa conversa, né, durante uma consulta, a gente ensina algumas técnicas de como fazer isso, né, para não criar esse problema. Né. É fácil, porém, precisa ter a técnica, tem que, né, estudar um pouquinho antes.
O morador pergunta o seguinte, agora 10h29, é verdade, doutor Maurício, que se eu pisar em fezes de um animal na rua, posso levar algum tipo de vírus para casa, para o meu animal? Conversamos com o doutor Maurício Araújo Bostelman, médico veterinário, e a pergunta anterior é de que se pisar em fezes de animais na rua e chegar em casa, pode passar alguma doença para o animal de estimação, doutor?
Pode, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Não só viroses, mas também algumas verminoses. Né? Nas fezes dos cães, tem vários probleminhas aí. Né? Então, esse é o motivo que a gente sempre pede. Você vai, às vezes, na casa de um amigo conhecido que tem cães, que você suspeita que está doente, antes de chegar em casa, troca de roupa, né? Tira calçado, tudo, e não deixa o teu animalzinho ter contato com a tua roupa. Porque muitas vezes nós, né, trazemos essa doença no nosso corpo. Né? Então nós se tornamos vetores de várias doenças.
Eu estava pensando aqui, quando eu vejo os doutores, eu estava pensando no meu cachorrinho de estimação, no bebê. Né? Pulga essa época é comum? Mesmo que seja de apartamento?
A pulga é um parasita bastante complicado. Né?
Ele pega na rua quando vai passar esse vagabundo.
E já volta com uma quantidade, né,
Brito? Porque é difícil em casa você pegar isso, né? Só em casa.
Se o animalzinho ficar só em casa e você fizer um controle adequado, dificilmente ele vai ter problema. Uhum. Né? Só que assim, uma simples passeada numa praça, num parque, onde acabou. Frequenta cães doentes, cães que têm pulga, né, cachorro de rua, né, que é bastante comum nas nossas cidades, eles com certeza vão adquirir. Né? Porém, hoje existem vários medicamentos, várias formas de proteger teu cachorro para ele não pegar a pulga. Porque uma vez instalada na tua casa, né, começa a criar realmente, é bastante difícil acabar. Né? Existem vários estudos científicos assim que mostram que para cada 5 pulgas que a gente vê no cachorro, né, existe pelo menos 95 na casa, no ambiente onde ele está. Então, né, a pulga no cachorro é simplesmente a ponta do iceberg. A gente precisa fazer um controle estratégico também na casa. Né? Por isso não adianta, hoje, aqueles produtos antipulgas imediatistas. Né? Ele tem que fazer um efeito bastante duradouro. Então hoje tem vários produtos que funcionam 30, 40, 90 dias aí, né? Eliminando toda a pulga que tenha contato com o pelo do animal e também as pulgas que estão no ambiente, que vão subindo nele para se alimentar, né? Que é como... Os pernilongos, né, é somente a fêmea que se alimenta de sangue, porque ela precisa do sangue para fazer a postura dos seus ovos. Então, a pulga subiu no animal para sugar o sangue para fazer a postura, acaba morrendo. Então, esse controle estratégico aí vai funcionar bem.
Doutor, ouvinte, morador de União da Vitória, pergunta ao senhor. O animal ajuda a combater o estresse?
Ajuda. Ajuda e bastante, tá? A gente vê, assim, hoje não só o estresse, mas também a questão de depressão, ansiedade, né? O animalzinho ajuda a descarregar essa energia, fazer a pessoa andar melhor, né? Até mesmo uma pessoa que está deprimida, né? A gente coloca, né, junto com, né, o médico, com o psicoterapeuta, né, uma caminhada. Só o fato da pessoa sair de casa, ter aquela obrigação de sair com o cachorro, fazer um exercício, ver sol de vez em quando, só isso já basta, às vezes, para tirar a pessoa de uma crise.
Que interessante, né, Brits?
Ah, não tem outro, porque quem faz o caminhar em casa é o meu próprio cachorro. Às vezes ele chora, eu sei, chorou, ele quer sair. Meto a guia nele, vamos dar uma volta, uma hora caminhando, ele chega esbodegado, eu chego morto.
Tá certo. E, doutor, os animais que têm os focinhos achatados, como é o caso do Lhasa, do Pug, Bulldog também, né?
Bulldogs, isso.
Eles têm mais dificuldades na respiração, de fato?
Tem, eles têm uma séria dificuldade, né, devido, né, ao formato do focinho. Porque uma das funções do focinho é também aquecer o ar. Né?
Isso vale para o gato também.
Vale,
né,
para o gato também. Né? Uma das funções, então, do focinho é aquecer o ar. Então, como a gente está conversando aqui agora na entrada do inverno, né, por isso que é um dos problemas dos cães, principalmente os de focinho curto, né, eles têm mais problema respiratório do que os focinhos do longo. Porque o ar entra no organismo sem um aquecimento prévio, que seria no focinho. Então, ele resfria mais a traqueia, chegando o ar frio mais rápido ao pulmão, né, dando tosse, dando resfriados e outras patologias.
Por isso que ele tem uma respiração mais ofegante.
Mais ofegante,
né?
Exatamente. E eu geralmente ele respira com a boca aberta, né?
E eu mando
ele
para, para de fungar aí, rapaz.
Agora, Brito,
não... você sente, sim, quando eu estou brincando com ele, doutor, quando você assopra o narizinho dele, ele fica todo desesperado, né, cara?
Isso, é uma característica deles.
De se defender, né, cara?
De defesa, que ele passa, né, tá sendo atacado por uma coisa que ele não está entendendo. Uhum. Né? Mas eles curtem bastante essa brincadeira.
O banho no pet, vamos falar de banho. De quanto em quanto tempo é ideal? Até teve ouvinte que perguntou no decorrer da semana. O ideal é toda semana, a cada 15 dias, mensal? Como é que funciona isso?
Via de regra, não existe assim um esquema rígido para banhos. Os animais podem tomar banho até uma vez por semana, sem problema nenhum, tanto o cão quanto o gato. Né? Porém, sempre que ele tomar banho, né, o problema é que a gente não coloca o banho em si, sim a secagem após o banho. Então, se o animalzinho vai para o pet ou em casa mesmo, depois do banho, seco com uma toalha, né, depois com um secador de cabelo, ou no pet, né, com secadores profissionais, ele vai ficar ainda com uma umidade residual no pelo por cerca de 2 a 3 dias. Quando, né, é feito em casa, né, o cachorrinho toma banho lá de mangueira, aquele dia quente, legal, e vai para o sol, ele vai secar. Só que a umidade residual pode perdurar por até uma semana. Então, se ele toma banho toda semana, o pelo e a pelagem dele vai ficar sempre, né, úmida. E isso vai favorecer ele a ter doenças de pele. Né? Então, pode tomar banho toda semana? Pode. Porém, secar muito bem ele depois. Então, muitos proprietários optam, às vezes, por fazer banho 15 cada dias, né? Cada 20, cada 30 dias, mas nesses casos é indicado sempre uma escovação, né, para tirar aquele pelo morto, que geralmente é o que dá mau cheiro no cachorro, que é o pelo morto entremeado ao pelo vivo. Então, escovando, geralmente some o cheiro também.
Eu estava pensando, o meu só vai quando é só o pagamento, coitadinho, uma vez por mês.
Aí não tem risco, né, Brito?
Até porque, para você, como o doutor disse, para secar com o secador de cabelo é um drama. Então, no pet eles são profissionais, já tem até um secador profissional, né?
Isso. Que, assim, um cachorrinho, né, um Yorkshire, um Shih Tzu, com um secador doméstico, né, um normal, que todo mundo tem em casa, para ele ficar 100% seco, ele precisa de, no mínimo, uma hora, e meia hora de secador. Né? Então, o banho é rapidinho, 10 minutinhos está feito, mas a secagem é demorada.
Não é tão simples, né?
Você tem que mandar para o pet, que é mais barato. Cada
tá certo. E as vacinas, doutor Maurício, as vacinas também são importantes para o animal de estimação, não é mesmo?
São. Então, as vacinas, tanto para o cão quanto para o gato, são iniciadas a partir de 45 dias de idade, né? Isso após ser feita uma desverminação, né? Primeiro combate-se todos os parasitas do animalzinho para a imunidade dele melhorar, para ele estar saudável, e ali começa daí o esquema vacinal, que geralmente dura em torno de 3 a 6 meses, né? Com reforços anuais de todas as vacinas.
Eu tenho o meu até desde a primeira vacina, ele tem a fichinha dele. Porque até quando você viaja, você tem que levar aquele documento, porque se para numa barragem de polícia, do pessoal de vigilância sanitária, você tem que ter o documento do teu cachorro que ele está vacinado. Senão você pode perder até o teu cachorro, né, doutor?
Isso é um problema que às vezes acontece em viagens, tá? No Brasil hoje, o Ministério Público libera animais de estimação para viajar em todo o território nacional somente com a carteira ou atestados de vacinação.
Verdade.
Né? Já para fins de viagem ao exterior, exige-se mais algumas, né, características, principalmente a vacina da raiva, né, que deve ser feita no mínimo 30 dias, né, antes de pensar no embarque, mas fazendo também uma sorologia, que é a coleta de sangue, para ver se o animalzinho realmente respondeu à vacina. Então, a gente tem oportunidade sempre de enviar animais para fora do Brasil, né, pessoas que vão a passeio, vão para morar fora mesmo, então acabam tendo que fazer esses exames todos, daí precisa carteira de vacina, precisa, né, esse atestado que o animalzinho realmente foi vacinado, né, como feito uma declaração por um laboratório especializado, precisa daí de mais uma declaração do veterinário que o animalzinho está sadio, daí vai para o ministério, vai para o aeroporto, fazer todo o trâmite para embarcar e viajar.
E doutor, é interessante que agora a acupuntura, Brits, também é realizada nos animais.
Veja, né?
Quando é que essa técnica milenar chegou a ser usual na medicina veterinária?
Eu sou formado em acupuntura veterinária e pós-graduado em acupuntura humana. Então, a escola é a mesma, tá? Até existe bastante discordância assim, da origem da medicina veterinária. Né? Supõe-se que ela nasceu primeiro com os animais, não com os humanos, né? Primeiro foi tratado animais para viram uma certa melhora e depois começaram a, né, partir para o ser humano. Mas, via de regra, as duas, tanto a veterinária quanto a humana, caminham juntas, né? Todas elas, né, são muito funcionais, servem para várias doenças, vários problemas, porque a filosofia da acupuntura não é tratar uma doença em si, e sim tratar o paciente. Então, a visão é um pouco diferente, né, do nosso meio habitual, né, de pensar.
Que interessante. E é a mesma... Isso foi perguntar a mesma forma,
ele fica,
né,
quietinha? Eles ficam quietinha?
Ficam. Eles adoram fazer isso, tá? Inclusive, é muito mais fácil, às vezes, fazer acupuntura nos animais, né, do que nas pessoas. Né? Por quê? A pessoa...
A técnica usada é a mesma, doutor.
É a mesma, né, as técnicas idênticas, as agulhas são idênticas. Né? Hoje, a gente fala em acupuntura, mas pensa só nas agulhas, né? Uhum. Mas existem outras formas de acupuntura, que como na medicina humana tem o doin, que é a pressão com o dedo, né? A mocha, que é um bastão aquecido, né? A ventosa, a eletroacupuntura, né? Então, a acupuntura tem várias formas de ser feitas, não somente com agulhas, né? Mas é interessante colocar assim que o animalzinho ele responde muito mais às vezes do que nós, humanos. Uhum. Por quê? O ser humano ele tem um problema muito sério que ele pensa. E pensa bastante. E muitas vezes bloqueia, né, aquela ação do próprio organismo. Porque na acupuntura a gente parte que toda cura está dentro da gente. Sempre. Né? No animal é a mesma coisa. Então, eu ativei aquele pontinho que ele está precisando, ele vai ser curado. Ou pelo menos vai ter uma boa melhora. O ser humano não. O ser humano ele chega com o seu pensamento bloqueando essa melhora. Né? Um exemplo, a gente coloca assim, a pessoa chega no consultório de acupuntura, né? Ah, porque eu já dei para 10 médicos, já fui no, né, no curandeiro, já tomei isso, já tomei aquilo, remédio do vizinho, do parente, e não funcionou. E não vai ser a acupuntura que vai melhorar. Ele já chegou bloqueado. Então a gente precisa, numa pessoa, às vezes...
Tudo na vida, né, doutor?
Tudo. Né? Então a gente precisa 3, 5, 10 sessões só para quebrar esse gelo, quebrar esse bloqueio, para depois começar a melhorar. No animalzinho, não. Eu vou lá no cachorro, no gato, no cavalo, né, no boi, vou lá, ponho a agulha, ele responde. Né? É rápido, é bem mais fácil do que no animal, no ser humano.
Tem um colega nosso aqui da emissora enviou a seguinte mensagem, até vou partilhar aqui com o Brits e com você, doutor. Os animais também se estressam. E tem gente que liga aqui para a rádio, agora não na CBN, mas sim na Verde Vale, e pede música para o animal, para ele se desestressar. Conta que tinha uma leitaria em que as vacas ouviam, uma leitaria de colônia Amazonas, inclusive, e ouviam para a vaca dar mais leite. Isso é mito ou é verdade? Mas cara, aconteceu aqui
em Sônia. Conheço uma leitaria em Porta Vitória mesmo, que vai voltar,
certo,
que as vacas, tinha leite, elas ouvem rock.
Que cara
do céu, o menino que ensinou elas, e mete o rock lá para tirar o leite das vacas, e as vacas, tranquilo.
Isso é possível, doutor?
Isso é bem possível. Né? O rock realmente é novidade, tá? Mas deve funcionar.
O gosto do camarada, né? Ele ensinou as vacas, né?
Mas muitas vezes, principalmente em leiterias, usa-se música clássica.
Clássica, né?
As músicas clássicas acalmam os animais e realmente fazem aumentar bastante a produção de leite.
Que interessante. Doutor Maurício, o senhor tem animais de estimação?
Tenho. Alguns, tá?
E o que é que eles representam para você, Maurício Bostelman?
Olha, é uma das minhas válvulas de escape diária, tá? Que mesmo trabalhando com cães e gatos, né, aves o tempo todo, né, são animais que a gente está resolvendo problemas, né? E gera pra gente realmente aquele estresse diário, aquela coisa, né? É gratificante fazer uma cura, mas também é estressante a gente correr atrás, às vezes, de um problema sério que, né, por exemplo, um câncer de mama num animalzinho, né? Que a gente sabe que tem recurso, porém nem sempre é o suficiente. Tudo que a gente faz não vai ser suficiente para, né, dar um jeito no problema. E o meu animalzinho, né? A gente chega em casa, ele não tá nem aí se o meu dia foi bom, se foi ruim, se eu paguei minha conta, se não paguei, se o aluguel tá atrasado, se a água tá em dia.
É verdade.
Ele vem, né, e demonstra aquele carinho condicional, né, e isso realmente é relaxante, aquela coisa que, né, deixa a gente feliz no final do dia.
Compartilhe com a gente, no seu consultório aqui em União da Vitória, Porto União, atendendo toda a região, já chegou alguém com algum animal mais exótico, que é animal de estimação, um animal diferente? Para o senhor cuidar?
Assim, muito, muito diferente, não. Mas já atendi serpentes, algumas cobras, jiboia, né?
Olha só.
Então, algumas aves exóticas a gente atende.
Certo.
Né? Tem gente que tem aranha. Né? Hoje tem bastante gente que gosta desse tipo de animalzinho, né? Que mesmo não sendo um animal doméstico, né? Um animal semi-domesticado, né? que se adapta bem, principalmente as tarântulas, né? Aquelas caranguejeiras. Ui, elas são bem tranquilas, são fáceis de criar. Mas né? Tem ratinhos, né? Tem vários roedores que né? São animais de estimação. Né? Isso, hoje, assim, tem uma infinidade de bichos, aí, de aves, mamíferos, répteis que dá para trabalhar.
Perceba, Brits, que para o profissional ele tem que estar preparado para todas as situações, né?
De qualquer tipo de animal, jiboia, né, cara? Como é que você vai tratar jiboia?
Eu fiquei pensando aqui, como é que o dono sabe que, por exemplo, a tarântula não está bem, né, de saúde? Como é que sabe, né? Olha a sintonia da animal, né?
É, exatamente.
Com o seu dono.
Que a, né, uma das grandes coisas, assim, que, afirmações que a gente ouve, né? Ah, porque meu cachorro só falta falar. Eu entendo um pouquinho diferente isso. Eu vejo que a limitação é nossa, nós não entendemos, né? Porque eles falam tudo, né? Se a gente conviver com o animal, então por um período, né, a gente vai entendendo, até aquele cachorrinho lá, quer biscoito, tem o horário dele comer biscoito, né? Ele sai correndo e fica, né, sentado na frente lá do armário onde está o biscoito dele. Hora de sair, ele sai correndo e fica olhando para a guia dele, né?
Verdade.
Hora de lá, ele toma banho toda semana. Então, toda semana, naquele mesmo horário, ele fica esperando na porta porque ele sabe que vai sair.
Doutor, e qual que é a sua opinião sobre a castração dos animais? Tem prefeituras que fazem campanhas, isso Brasil afora. Qual que é a sua opinião sobre essa castração em massa?
Olha, a castração hoje é uma coisa indicada, principalmente, né, a gente faz hoje a chamada castração precoce, né, tanto no macho quanto na fêmea, para antes mesmo da fêmea entrar no cio, não macho no período reprodutivo. Então, para eles não ter contato com hormônios sexuais. Né. Então, isso a gente já sabe que aumenta a vida útil, aumenta a longevidade do animal com qualidade de vida, né, em torno de 15 a 30%. Então, um animalzinho que teria uma vida lá de, um exemplo, lá de 12 anos, ele vai conseguir chegar a 15, 16 aí, sem problema. Em relação à castração em massa, é extremamente importante, tá? Então, é muito válido fazer isso, porém, eu vejo também que a importância da conscientização da população, né? As pessoas não devem ficar reproduzindo animais, porque, eu quero um filhotinho da minha cachorrinha. Mas a tua cachorrinha não vai dar um filhotinho, ela vai dar 10.
8, 9,
né? E os outros vão aonde? Vão para a rua. Se você não tem para quem dar, vai para a rua. Né? Ah, mas eu queria ter. Então, pega de alguém, compra um outro cachorrinho, ou ganha de alguém. Né? Não precisa reproduzir. Né? Então, hoje existe uma campanha muito grande para a reprodução de animais ser feita somente por pessoas especializadas, né? E não uma reprodução desordenada em casa. Então, quem quer reproduzir, vai montar como se fosse uma empresa, né? Vai pagar seus impostos, né? E vai reproduzir. Tem estudo suficiente para fazer a reprodução, saber como que funcionam os cruzamentos, vai ter auxílio, vai ter um veterinário atendendo. E esse animalzinho que vai ser vendido, vai ser comercializado ou doado, tanto faz aí, né? Ele vai ter qualidade de vida melhor. Por quê? Quem comprar, vai comprar às vezes um, vai ter um preço, vai ter um custo. Ele sabe que para criar esse animalzinho tem, como o Brits comentou, tem custo de banho, de ração, de veterinário, vacinas, né? Então, quem vai ter esse cachorrinho é uma pessoa que vai ter condições de, né, sustentar esse bichinho. Como a gente comentou, é o filho. Uhum. Né? Você não vai deixar teu filho na rua. Né? Não vai deixar de dar de comer para ele. Então, esse cuidado é muito importante.
Interessante, né, Brits?
É, tem que cuidar. Porque, na realidade, quem tem, assim que nem a gente, cuida. O problema é que tem doença, tem aquele acumulador que tem 10, 20, 30, 40 cachorros. Já não é aquilo, não é mais dó dos cachorros, é a doença de acumular coisa. Aí precisa psicólogo do município entrar junto, porque é muito complicado, né, doutor? A gente que tem um animalzinho sabe quanto custa, imagina você ter 10, 15, 20.
É bastante louvável, né, a atitude de várias pessoas de querer ajudar os animais, tudo, mas chega num ponto que muitas vezes ultrapassa a capacidade, né? E é difícil, realmente. A gente não tem nenhuma assim, assistência do Estado, né? Então as pessoas têm que se virar por conta, né? Tem que correr atrás de auxílio, vai de doação, vai pedir para o amigo, vai pedir para, né, todo mundo, vai ter que arrumar um lar temporário, vai arrumar um lar.
O ouvinte de União da Vitória diz o seguinte, que já viu várias reportagens de políticas públicas com desconto em IPTU para quem adota e cuida um animal.
Isso, até, se não me engano, em Ponta Grossa, na região, cidade próxima, tem uma campanha nesse sentido. Então, quem adota um animal de rua, né, certificado pela prefeitura, então esse animal também é microchipado, então ele é todo documentado. Quem faz essa adoção realmente recebe benefício.
Agora, 11h59, Brits, temos um minuto. Agradecemos ao doutor Maurício Araújo Bosterman, médico veterinário. Foi um bate-papo descontraído, muitos ouvintes participando. Agradecemos a sua participação. Ótimo fim de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Brits. E a gente está à disposição, né, de qualquer esclarecimento, né, sempre atendendo a solicitação de vocês aqui, né, para vir aqui conversar com vocês e com nossos ouvintes aí, esclarecendo tudo sobre os animais.
Obrigada.